Começa agora, Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Produção em parceria com Brasil de Fato. As notícias que os outros não dão. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
Olá, hoje é quarta-feira, dia 22 de setembro. Eu sou o Rafael Garcia, junto com Mauro Ramos, na apresentação de mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
E estas são as manchetes de hoje.
Diretor executivo da Prevent Senior, o Pedro Benedito Batista Júnior, reconheceu na CPI da Covid que a operadora orientou a alteração no prontuário de pacientes diagnosticados com Covid-19. Para senadores, a ação configura fraude. Jair Bolsonaro pode ser preso caso descumpra isolamento recomendado pela Anvisa na volta dos Estados Unidos. Justiça garante que gestante trabalhe em casa durante a pandemia. Divergências causam um novo adiamento de votação na reforma administrativa. A qualidade da água do Rio Tietê apresenta tendência de melhora, aponta um estudo. E o Distrito Federal antecipa a segunda dose da Pfizer e abre vacinação para jovens de 13 anos. 5:01, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais nas redes sociais. facebook.com/radiobrasilatual. Instagram, @RádioBrasilAtual. Twitter, @RABrasilAtual. Ou pelo WhatsApp, o número é 11 968937672.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
Faz frio neste fim de tarde em São Paulo. O céu deve continuar nublado até a noite, com chuva fraca em alguns pontos da cidade. A madrugada também será de frio, com temperatura média de 13 graus. Tempo fechado também no ABC. A madrugada deverá ser gelada, com temperatura também na casa dos 13 graus, assim como na capital paulista. E pode garoar. Céu cinza e noite fria em Mogi das Cruzes. A região também vai enfrentar uma madrugada gelada, com o termômetro variando entre 11 e 12 graus. A noite em Santos não será tão gelada quanto nas outras partes do estado de São Paulo. A previsão é de que a temperatura continue na casa dos 18, 19 graus durante a madrugada na Baixada Santista. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual. Está na hora de dar o serviço.
5:03. Vamos ver o trânsito aqui em São Paulo no final da tarde dessa quarta-feira. Tá friozinho, hein, gente? Segundo a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, são 14 quilômetros em toda a cidade pelas ruas e avenidas monitoradas pela companhia. A pior região nesse momento é a Zona Norte, apresentando 8 quilômetros de lentidão. Depois, as zonas Leste e Oeste, cada uma delas com 2 quilômetros. E, por fim, a Zona Sul e a região central, com 1 quilômetro de ruas e avenidas com trânsito congestionado, final da tarde desta quarta-feira. O metrô informa que as suas linhas operam normalmente. A CPTM diz a mesma coisa para as 7 linhas que cruzam a região metropolitana de São Paulo. Vamos ver como é que está a situação para o motorista que vai pegar a estrada em direção à região do ABC ou Baixada Santista, utilizando Anchieta ou Imigrante, segundo a concessionária. Tudo tranquilo, não há nenhum ponto de congestionamento em ambas as rodovias e em ambos os sentidos. Da Baixada Santista, a rodovia Cônego Domênico Rangoni, a Piaçaguera Guarujá, e a rodovia Padre Manuel da Nóbrega, deixa eu checar aqui também, com trânsito normal no final da tarde desta quarta-feira. Trânsito livre, vamos lá!
Aqui é o Felipe Cordeiro, eu estou sintonizado na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM. As notícias que as outras rádios não dão e as músicas que as outras não tocam. Participe da programação pelo WhatsApp 968-93-7672. De novo, 968-93-7672. Muito obrigado.
Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
5 horas, 5 minutos. E Justiça do Senado aprovou em votação simbólica nesta quarta-feira o relatório da senadora Simone Tebet, a proposta de emenda à Constituição da reforma eleitoral. No Senado, a estratégia é promulgar apenas os pontos consensuais dentre os aprovados pela Câmara em agosto. A manobra impede um eventual retorno do texto para a Câmara. O principal ponto que ficou de fora do texto foi a volta das coligações partidárias em eleições proporcionais, extinta na reforma eleitoral de 2017, mas que havia sido reintroduzida pelos deputados. Ainda na avaliação da relatora, as coligações partidárias em eleições proporcionais, nas quais são escolhidos representantes para as câmaras de vereadores, assembleias legislativas e para a Câmara dos Deputados, são uma dissonância quando confrontadas com o sistema eleitoral proporcional previsto no artigo 45 da Constituição. Para que estejam em vigor já nas próximas eleições, as alterações precisam ser votadas até um ano antes do pleito, ou seja, até o dia 2 de outubro. Por se tratar de uma alteração na Constituição, a proposta precisa ser aprovada em dois turnos por pelo menos 49 senadores.
5 horas e 6 minutos e a Fiocruz recebeu hoje mais uma remessa do ingrediente farmacêutico ativo, o IFA. De acordo com a Fiocruz, a quantidade é suficiente para a produção de cerca de 5 milhões e 200 mil doses da vacina da Oxford-AstraZeneca. Há previsão da chegada de novos lotes de insumo ainda este mês, mas a Fiocruz ainda aguarda a confirmação das datas em que vai receber essas remessas. Na última segunda-feira, o Ministério da Saúde recebeu pouco mais de 937 mil doses da AstraZeneca, produzidas pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fiocruz, o Biofarmanguinhos. Conforme as previsões, a Fiocruz fará mais duas entregas para o Programa Nacional de Imunizações até o fim da semana, totalizando cerca de 4 milhões e 600 mil doses.
E o diretor executivo da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior, reconheceu que a operadora orientou a alteração no prontuário de pacientes diagnosticados com Covid-19. Para senadores que tomam depoimento de Batista na CPI da Covid nesta quarta-feira, a ação configura fraude. Mensagem obtida pela CPI revela a orientação de que, após 14 dias do início dos sintomas, para pacientes de enfermaria ou 21 para pacientes com passagem em UTI, a CID, a CID, sigla de Classificação Internacional de Doença, deveria ser modificada para qualquer outra classificação. Desse modo, a identificação indicaria que os pacientes já não teriam mais necessidade de isolamento. Quando um paciente é diagnosticado ou possui suspeita de estar infectado com a Covid-19, o prontuário médico atribui a CID B34.2. Segundo a orientação do hospital, após o período citado acima, o código do prontuário deveria ser modificado para qualquer outro, exceto o da Covid-19. A Prevent Senior é investigada por fraudar prontuários médicos de pacientes de Covid-19 que receberam o chamado kit Covid com medicamentos sem eficácia. Hoje foi divulgado que a mãe do empresário Luciano Ang, Regina Ang, e o médico negacionista Antônio Wong morreram em decorrência da Covid, mas o hospital omitiu essa informação.
Pois é, e ontem na CPI, o Wagner Rosário mostrou que a CGU fez vistas grossas às irregularidades do Ministério da Saúde. Para o presidente da comissão, Omar Aziz, o Rosário pode ter cometido crime de prevaricação. Resumo da sessão de ontem, quem traz é o repórter Douglas Matos. Vamos ouvir.
Os indícios levantados durante o depoimento do ministro da CGU, a Controladoria Geral da União, Wagner de Campos Rosário, à CPI da Covid, apontam para a omissão do órgão diante das supostas fraudes na negociação da vacina Covaxin entre o Ministério da Saúde, a Precisa Medicamentos e o laboratório indiano Bharat Biotech. Rosário determinou a abertura de uma auditoria sobre os documentos contratuais apenas no dia 22 de junho de 2021. A informação foi confirmada por ele mesmo aos senadores da comissão.
Só explicar, nós abrimos uma auditoria específica sobre esse contrato e na análise da documentação existia uma procuração, e aí eu faço uma correção, o governo não contratou a Precisa, quem definiu que a Precisa seria a representante da empresa Bharat Biotech, é a empresa Bharat Biotech, não é o governo que contrata a representante. Então, o que aconteceu foi que, revisando o material e fazendo uma auditoria posteriormente, que foi aberta por determinação minha ao chefe da área do diretor de saúde.
O senhor podia dizer que data o senhor determinou a sua auditoria?
Eu tenho essa data aqui, senador.
Por favor.
Eu determinei a ele 22 de junho de 2021.
Junho.
No entanto, o deputado Luiz Miranda, do DEM, afirmou à CPI que se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro no dia 20 de março e, na ocasião, apresentou ao capitão reformado os documentos que comprovariam o esquema de fraude na negociação. Antes de se encontrar com o presidente, Luiz Miranda enviou mensagens a um assessor do mandatário falando sobre um esquema de corrupção pesado, segundo suas palavras, dentro do Ministério da Saúde para aquisição das vacinas. As fraudes foram descobertas por dois servidores, o irmão de Luiz Miranda, o servidor Luiz Ricardo, e William Amorim Santana, os dois integrantes da divisão de importação do Ministério da Saúde. Na ocasião, eles estranharam a solicitação de um pagamento antecipado de US$45 milhões a uma terceira empresa não prevista no contrato, a Madison Biotech, além da redução do quantitativo de doses de 4 para 3 milhões. Rosário afirmou na CPI que um dos auditores também identificou uma atipicidade nos documentos. Ainda assim, segundo o senador Renan Calheiros, do MDB, a CGU não interveio na negociação. Para Omar Aziz, do PSD, presidente da CPI, Rosário pode ter cometido crime de prevaricação. Durante o depoimento de Marconi Faria na comissão, Aziz já tinha feito as mesmas declarações sobre o ministro.
A CGU do Wagner Rosado participou dessa coisa?
Participou.
Teve acesso a tudo isso que...
Omar,
todas essas informações.
Desde outubro. Desde outubro de 2020.
Pois é. Então o Wagner Rosado é um prevaricador. Tem que vir mesmo aqui.
Tem.
Porque como é que ele sabia
desde
que Roberto
outubro de 2020.
Dias estava operando dentro do ministério e não tomou providência? Seu Wagner Rosário, ele tem que explicar, não é as operações que ele fez, não. É a omissão dele em relação ao governo federal. Ele é um prevaricador.
Questionado se houve superfaturamento no preço da Covaxin de US$15, cerca de R$ 75,00 por dose, Rosário negou a possibilidade, uma vez que não foi efetuado o pagamento. Segundo ele, o superfaturamento só pode ser verificado após a compra. Na presidência, a investigação também não avançou. Depois do encontro com os irmãos Miranda, o presidente teria solicitado ao então ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, a investigação da denúncia. Dois dias depois, no entanto, Pazuello foi exonerado. A investigação ficou a cargo do então secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco. Segundo a senadora Simone Tebet, do MDB, um dia depois de ter assumido a investigação do caso, Franco teria finalizado a apuração sem encontrar nada. Na CPI também foi discutido o nome de Roberto Ferreira Dias, ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, que está envolvido na Operação Hospedeiro, deflagrada em outubro de 2020 pela CGU e que investiga uma organização criminosa acusada de desviar recursos da saúde desde 2011. Questionado, Wagner afirmou aos senadores que não tomou nenhuma medida em relação a Roberto Dias após a investigação da operação, que foi finalizada no dia 31 de março. Vale lembrar que Roberto Ferreira Dias e José Ricardo Santana estavam presentes no restaurante Vasto, no Brasília Shopping, no dia 25 de fevereiro. Na ocasião, Dias teria pedido uma propina de US$1 por dose da vacina do laboratório da AstraZeneca ao representante da Davat Medical Supply, Luiz Paulo Dominguetti. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, Douglas Matos.
São São 5 horas e 14 minutos e um médico critica a abordagem de Bolsonaro sobre a pandemia em discurso na ONU. O presidente disse que é contra a vacinação obrigatória, admitiu ter feito o tratamento inicial e criticou o isolamento social. A reportagem é de Daniel Giovanaz.
Único chefe de Estado do G20 que não se vacinou, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro nunca incentivou a imunização e fez propaganda de medicamentos sem eficácia, como a cloroquina e a hidroxicloroquina. Mesmo assim, aproveitou o discurso na 76ª sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas para valorizar os números da vacinação no Brasil. Bolsonaro afirmou que sempre defendeu, abre aspas, combater o vírus e o desemprego com a mesma responsabilidade, fecha aspas. Médico de família e integrante da Rede Nacional de Médicos e Médicas Populares, Aristóteles Cardona define o discurso do presidente brasileiro como uma, abre aspas, mentira descarada, fecha aspas.
A política do governo nunca foi culpada do vírus, pelo contrário, a política do governo era que o vírus se disseminasse da maneira mais rápida possível, para que a gente pudesse atingir o que eles acreditavam que seria a medida a ser tomada, a tal da imunidade de rebanho.
Jair Bolsonaro valorizou os números da vacinação no Brasil, embora nunca tenha feito um pronunciamento incentivando cidadãos a se imunizarem. O presidente também citou o tratamento inicial contra a Covid feito por ele, além de ressaltar que o governo é contra a vacinação obrigatória. Aristóteles Cardona diz que Bolsonaro citou dados de vacinação apenas entre a população adulta para impressionar a audiência.
O discurso ele se torna, vou colocar os amigos de questão mentiroso, porque quem escuta fora pode achar, pode até ter a impressão de que houve uma política por parte do governo ativa, né, de compra de vacinas, de divulgação, de campanha, e a gente sabe que nada disso aconteceu.
Sobre o tratamento inicial, entre aspas, o médico de família faz uma crítica contundente.
Se já era vergonhoso, se já não fazia sentido falar nisso no ano passado, né, afinal, mesmo quando começaram a surgir as primeiras notícias com relação a isso, já se sabia que não fazia sentido, tudo isso foi se comprovando ao longo do tempo, é até difícil encontrar palavras para ver esse discurso ainda saindo da boca do presidente em pleno 2021.
Com 591 mil óbitos, o Brasil é o segundo colocado no ranking mundial de mortes por Covid, depois dos Estados Unidos, que somam mais de 673 mil óbitos. Até o momento, 38% da população brasileira está totalmente imunizada e cerca de 67% tomaram a primeira dose. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Giovanaz.
A socióloga Pagô Rodrigues, da etnia Funiô, afirmou que a fala de Jair Bolsonaro na ONU foi um discurso de genocídio e etnocídio. Quem traz as informações é o repórter Douglas Matos.
O discurso de Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU remete à chamada proposta de integração, entre aspas, dos indígenas ao Estado na ditadura militar e aponta para genocídio e etnocídio. A avaliação é da socióloga Pagu Rodrigues, da etnia Funiô, que é membro da Comissão de Povos Indígenas da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo. No pronunciamento, Bolsonaro chegou a dizer que indígenas desejam utilizar suas terras para agricultura e outras atividades. De acordo com Pagu, o discurso dele não reconhece a plurinacionalidade das etnias indígenas no país e ignora os conflitos que vêm sendo instaurados. A socióloga lembra que o presidente ignorou completamente os protestos recentes de indígenas contra retrocessos de direitos no Brasil. No pronunciamento, o presidente brasileiro não citou, por exemplo, os embates sobre a tese do marco temporal, que dificulta o acesso dos povos indígenas a direitos. Na visão de Pagu Rodrigues, o marco temporal se trata de uma cortina de fumaça.
O marco temporal ele é uma tese e uma tentativa, né, da bancada ruralista de mais uma vez avançar, né, sobre os territórios indígenas na perspectiva de validar e aprofundar o modelo de extrativismo. Né? O discurso que o Bolsonaro apresenta é um discurso que maquia, né, traz uma maquiagem, coloca uma cortina de
Bolsonaro disse também na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas que cerca de 13% das terras estão demarcadas. Para a socióloga, a menção ao dado ocorre em uma tentativa de reforçar que é muita terra para pouco índio.
O pai quer no governo Bolsonaro que mais matou liderança indígena em conflito por terra. E o discurso que o presidente apresenta na ONU, né, é do reforço de fato do genocídio e do etnocídio da população indígena.
Há exatamente um ano, Bolsonaro discursou na Assembleia da ONU e culpou indígenas pelas queimadas na Amazônia. De lá para cá, houve uma adequação no tom do presidente brasileiro para evitar isolamento. Pagu Rodrigues conclui lembrando que Bolsonaro distorceu inclusive os dados sobre a vacinação de indígenas no país. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Daniel Giovanaz, Douglas Matos.
5:20 e o Jair Bolsonaro pode ser preso caso descumprir isolamento recomendado pela Anvisa na volta dos Estados Unidos. O presidente terá que ficar 14 dias recluso depois de ter contato com o Marcelo Queiroga, que contraiu a Covid na viagem. Quem vai trazer todos os detalhes é o repórter Paulo Motorim. Vamos ouvir.
O presidente Jair Bolsonaro pode pegar até um ano de prisão caso descumpra a quarentena de 14 dias depois de chegar ao Brasil, após viagem aos Estados Unidos para participação na Assembleia Geral das Nações Unidas. A imposição do isolamento social a todos os integrantes da comitiva foi anunciada pela Anvisa depois que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi diagnosticado com Covid-19. Em nota, a Anvisa enviou um ofício à Casa Civil da Presidência da República, dando as orientações sanitárias que seguem as medidas preventivas estabelecidas para controle da pandemia do novo coronavírus. Segundo orientações da Anvisa, além do isolamento de 14 dias, o desembarque deve expor o mínimo possível de ambientes e pessoas e um novo teste de Covid deve ser realizado. A lei tem como objetivo a proteção da coletividade e dispõe sobre as medidas que podem ser adotadas pelo poder público diante da situação de emergência na saúde pública. O Código Penal prevê crime de infração de medida sanitária preventiva, que pune a conduta de violar determinação do poder público, que tem a finalidade de evitar entrada ou propagação de doença contagiosa. Quem se negar a cumprir medidas adotadas contra o coronavírus pode incorrer neste ato ilícito, podendo ser condenado a uma pena de 1 mês a 1 ano de reclusão, além de multa. É importante ressaltar que Queiroga testou positivo para Covid-19 ainda nos Estados Unidos, sendo o segundo caso de contaminação pela doença na comitiva presidencial em Nova York. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
Agora são 5:23. Foi instalada hoje a Comissão Especial da Câmara dos Deputados que vai analisar a proposta de emenda à Constituição que trata dos pagamentos de precatórios. O colegiado formado por 34 deputados titulares e igual número de suplentes. Ontem, os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentaram uma proposta que estabelece um teto de 40 bilhões de reais para o pagamento dos precatórios em 2022. As informações com o repórter Luiz Gustavo Xavier.
Eles se reuniram com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para debater uma alternativa ao pagamento de aproximadamente 89 bilhões de dívidas transitadas em julgado com a União no ano que vem. Logo após a reunião, Lira instalou uma comissão especial que vai analisar a PEC dos precatórios, que teve sua admissibilidade aprovada na semana passada e pode sofrer modificações para se adequar ao acordo. O texto encaminhado pelo governo previa o parcelamento da dívida. Lira e Pacheco propuseram que esteja estabelecido um teto de 40 bilhões de reais para o pagamento dos precatórios no orçamento do ano que vem. E o restante do valor possa ser objeto de negócios jurídicos, como liquidação de crédito em outorgas, aquisição de ativos e negociações entre União e credores, etc. Lira quer acelerar a tramitação da proposta na Câmara.
Portanto, que fique claro que há o compromisso do respeito ao teto, ao compromisso de pagar efetivamente os precatórios, ao compromisso de abrir caminhos para negociação desses precatórios para efetivamente fazer qualquer encontro de contas, tanto público quanto privado, desses precatórios, e há, por fim, a criação do novo programa social, que é imperioso que seja esse ano. O importante é que vocês entendam é que nós temos que acertar agora os procedimentos.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, explicou que é preciso reconhecer que os precatórios devem ser honrados, mas devem convergir com o teto de gastos. Ele destacou ainda que a maior preocupação é o novo programa social do governo, que para ele precisa ser um programa robusto.
Que não é uma equação fácil, é uma equação complexa, difícil, mas como a política é a arte de escolher, nós estamos encaminhando uma possível solução, que obviamente o presidente Arthur Lira também tem esse cuidado junto à Câmara e eu também no Senado, de submetermos a quem decide, que são os líderes e os senadores, deputados e deputadas em relação a essa matéria.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou o compromisso da diminuição das desigualdades sociais com a responsabilidade fiscal. Ele afirmou que a solução proposta, que ainda precisa ser aprovada pelas duas casas do Congresso, deve garantir uma camada de proteção social. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
5 horas 25 minutos e divergências causaram um novo adiamento da votação da reforma administrativa. Um novo relatório da PEC 32 deve ser apresentado pelo governo ainda hoje. 8 partidos dizem que votarão contra. A reportagem é de Cristiane Sampaio.
Os partidos que fazem oposição ao governo Bolsonaro na Câmara decidiram se unir contra a reforma administrativa, cuja votação sofreu novo adiamento nesta terça-feira. O bloco, que já antecipou rejeição à medida, reúne as siglas PT, PDT, PSB, PSOL, PCdoB, Rede, Solidariedade e PV, que anunciaram a decisão em coletiva de imprensa. As 8 legendas fecharam questão sobre a PEC 32, o que significa dizer que todos os seus parlamentares devem votar contra a proposta de emenda à Constituição. Em casos assim, quem não segue a orientação do partido pode sofrer punições. Na visão da deputada Alice Portugal, do PCdoB, da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, a união de várias siglas contra a reforma passa um recado claro ao governo.
Os partidos fechando questão dão uma demonstração clara que esse texto é um texto que não ajuda a administração pública brasileira. Ele não apresenta uma meta de melhoramento dos serviços prestados à população.
Juntas, as legendas contabilizam 154 parlamentares dos 513 que compõem a casa. Para receber aval do plenário, a PEC, o governo precisa de 308 apoios em 2 turnos diferentes de votação. O cenário de dissidências impulsionou o adiamento da sessão, que estava marcada para amanhã desta terça-feira, para uma tentativa de votação da proposta. A nova previsão de apreciação do relatório seria na manhã desta quarta, mas o anúncio de um novo adiamento levou à projeção de votação para o turno da tarde. Na visão de Marcelo Freixo, do PSB, líder da minoria na Câmara, a reforma administrativa que o governo tenta aprovar por meio da PEC não faz sentido para os servidores nem para o Estado.
Que não há clima, não há razão para votar essa reforma administrativa. Ela não atinge nenhum privilégio, ela torna o Estado mais caro, torna o Estado mais eficiente e persegue o servidor público.
Em nota publicada durante a coletiva de imprensa, a oposição criticou diferentes pontos da PEC, entre eles a possibilidade de redução de até 25% do salário dos servidores e a ampliação da modalidade de contratação temporária na máquina estatal. Mais que isso, o grupo questiona os chamados termos de cooperação previstos na proposta. Esses acordos permitem uma associação entre órgãos públicos e empresas privadas para a oferta de serviços e com compartilhamento de estrutura física e pessoal. O relator da PEC, Arthur Maia, do DEM, ainda não protocolou nova versão do parecer desde a última sexta-feira. Ele deve alterar o texto até esta quarta-feira. De Fortaleza, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
Agora 5 horas 28 minutos e aqui no Jornal Brasil Atual, edição da tarde, a gente tem o prazer de fazer contato com o Luiz Cláudio Marcolino, que é economista, vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores aqui em São Paulo, participando do jornal na sua coluna São Paulo em Foco. Boa tarde, Marcolino, bem-vindo mais uma vez aqui ao jornal, junto comigo, Mauro Ramos, tudo bem com você?
Boa tarde, Rafa, boa tarde, Mauro Ramos, tudo bem?
Tudo jóia, obrigado pela tua participação. Marcolino, a gente acabou de ouvir uma matéria da Cristiane Sampaio sobre a tramitação da PEC, que trata da reforma administrativa na Câmara Federal. E aqui em São Paulo, o governo Dória, como a gente já falou também na semana passada, está colocando um projeto em regime de urgência que tem o mesmo objetivo, fazer uma reforma administrativa que, na verdade, significa reduzir os serviços que são colocados à população, né, os serviços públicos, a retirada de serviços públicos que é direito da população brasileira. Como é que você avalia essa situação aqui em São Paulo, a partir do que acontece lá em Brasília, né? Ontem, inclusive, uma grande manifestação de servidores públicos em frente à Assembleia Legislativa. Queria que você fizesse uma análise e desse um resumo do que está acontecendo, Marcolino, por favor.
O que é importante, Rafa, nessa construção, assim, até ouvimos agora a matéria anterior, e está corretíssima, no momento ainda que você está na pandemia, você tem tantos outros debates importantes a ser feito no país, né, como a possibilidade de você pensar geração de emprego, né, você pensar mecanismo da redução da miséria e da fome no nosso país, né, pensar algum mecanismo de apoio, né, e proteção à micro e pequena empresa, pensar um projeto de reconversão industrial. E aí o que o Bolsonaro tem apresentado, e o Dória aqui no Estado de São Paulo com o PLC 26, é desmontar, né, ou destruir, né, um pouco do que nós temos ainda de serviços públicos, tanto no Brasil como aqui no Estado de São Paulo. A PEC 32 que o Bolsonaro apresenta, né, lá em Brasília, ela tem impacto para os servidores federal, para os servidores do Estado e dos municípios. Né, o que tem por trás dessa PEC? Hoje, os nossos netos, os nossos filhos, né, têm o direito à creche, né, têm o direito à escola, né, hoje nós temos o direito ao transporte público, né, nós temos o direito a ter um atendimento no CRAS, que é o Serviço de Assistência Social. O que está por trás, tanto da PEC 32 e do PLC 26, é que eles vão criando um mecanismo onde... Hoje, o que é público, e é de, a gente fala que é de natureza pública, né? O Estado, ele tem que garantir a creche, a escola, o transporte, a saúde. O que estão discutindo na PEC 32, no PLC 26, é que esse serviço que hoje é de natureza pública, eles podem ser feitos a partir de gestão privada. E não é gestão privada, né, Rafa, só como se tem hoje a OS na saúde, a OS na eles começam a ter alguma OS na área de cultura, né, já começam a tentar construir e trazer empresas para fazer gestão, né, na área da educação. O que eles querem com a PEC 32, com o PLC 26 aqui, com o Dória aqui no Estado de São Paulo, é falar que, inclusive, hoje as nossas creches, né, que algumas são conveniadas e algumas, né, são diretas, que tem servidor público que faz a gestão da creche, né, ela pode ser, né, passada por uma empresa privada fazer a gestão da creche. O que nós estamos falando com isso? Hoje, um trabalhador que tem o direito à creche, que tem direito à escola, que tem direito ao transporte público, que tem direito, né, à saúde, pode ser que não tenha mais. Né, que a lei, ela deixa claro que você pode pagar por esse serviço que está sendo prestado hoje prioritariamente pelo Estado. Ele tira o que é efetivamente do papel público e ele começa a jogar que o privado também pode começar a executar serviço, né, que hoje de algo que é de uma natureza pública. Então, a creche, a natureza dela é pública, é, né, um direito. Né? Quem tem dinheiro, ele pode ir lá e escolher botar o filho dele numa escola, numa creche particular. Só que é uma escolha dele, porque a creche é um direito da criança e o Estado tem a obrigação de garantir a creche para os nossos filhos e para os nossos netos. Aprovando a PEC 32 e o PLC 26... Né, nós não temos mais não teremos mais esse direito, né, do Estado fornecer para a gente a creche, a escola, a saúde. Então, esse é o que está por trás tanto da PEC 32 como do PLC 26.
Quer dizer, a retirada dos direitos conquistados a partir de muita luta, de muita discussão da Constituição de 88. A verdade é essa, né, Marcolino? É retirada de direitos.
É, porque você mexe, Rafa e Mauro, tanto na PEC 32 como no PLC 26... Você já tem algumas conquistas que você tem, igual a lei fala, por exemplo, que não pode ter redução de salário e redução de direitos. Né? Tanto na PEC 32 como no PLC 26, né, entre os artigos colocados, tanto na PEC como no PLC 26, ele fala que você pode ter uma redução salarial. Você pode ter, né, retirada de direito. Né? Aqui, no caso do Estado de São Paulo, você mexe no abono à solidariedade, você mexe, né, na insalubridade, você mexe na estrutura de carreira, você mexe na estrutura, né, de planos de cargos e salários que hoje já, em tese, já foi autorizado pela reforma trabalhista de novembro de 2017, mas eles potencializam. Eles podem, Rafa e Mauro, contratar, né, trabalhadores, né, temporários por tempo parcial. Né? Eu vou contratar agora um servidor público, não mais por concurso público, eu vou contratar ele por 6 meses, por 1 ano, por 4 meses. Agora, vou imaginar, né, quando a gente está aí nas cidades, né, estado afora, né, Brasil afora, nós sabemos que os melhores profissionais hoje da saúde é ligado ao Sistema Único de Saúde. Por quê? A pessoa já está trabalhando na saúde, né, há 5, 10, 15, 20 anos. Né, a gente pega os professores, né, a gente lembra dos nossos professores, né, e marcou a nossa infância, marcou a nossa adolescência, porque eram professores dedicados, porque tinha tempo de carreira, tinha tempo de magistério, se formou para isso, tem essa preocupação com a educação de qualidade. Agora, vou imaginar que tanto a PEC 32 ou a PLC 26, o que eles autorizam agora também? Ele autoriza você poder ter um trabalhador da educação, da saúde, do CRAS, que trabalhe 6 meses. Imagine o seu filho, que ele começa a ser atendido por um pediatra, né, e daqui 6 meses não é mais aquele pediatra, ele foi lá e contratou um outro pediatra para aquele lugar. Vou imaginar, a gente começa um ciclo escolar com um professor, aí no semestre que vira não é mais aquele professor, né, porque aquele professor ele foi dispensado, eles contrataram outro professor, né, por um período de 6 meses para completar, né, o período, 4 meses para completar o período do ano. Então essas duas PECs, tanto a PLC 26, né, como a PEC 32, eles mexem com a estrutura de carreira do servidor, eles colocam isso como o plano de fundo. Ah, nós queremos, né, melhorar a carreira administrativa do Estado, nós queremos fazer que o Estado, né, seja mais ágil na sua estrutura funcional, mas não é. O que tem por trás, além da retirada de direito, é o desmonte do serviço público e tentando jogar pro trabalhador e para a trabalhadora a responsabilidade de também de pagar pelo serviço público. Na verdade, é a privatização do que é público hoje no nosso país e no nosso estado.
Marcolino, boa tarde. Mauro que fala agora.
Olá, Mauro. Tudo bom?
Tudo bom. Marcolino, a gente vem tendo já, nos últimos anos, né, existe uma redução da quantidade de servidores públicos, especialmente aqui no estado de São Paulo, né, e a gente tem que esse PLC 26 do governo Dória vai precarizar o trabalho dos servidores públicos também, né, como você vem mencionando. Qual o impacto, o significado disso nesse contexto e para frente, né? Levando em conta que a gente tem um nível de desemprego tão grande que a gente sabe que a flexibilização, ou seja, a precarização do emprego implica em que as pessoas tenham que procurar outras fontes de renda, né? O que significa isso em termos de trabalho para o estado de São Paulo?
Porque assim, Mauro, pelo PLC 26, ele potencializa o que nós chamamos do processo de terceirização, né, no serviço público estadual. Porque você podia, você tem uma lei ainda do governador Serra, que é de 2009, que ele aprovou a possibilidade de você terceirizar algumas áreas da saúde e da educação, né, ou a contratação de serviço temporário por um período. Vou imaginar, eu quero contratar, né, um trabalhador temporário, vou imaginar, tem muitas pessoas que se aposentaram, muita gente saiu de férias, né, o pessoal do servidor público está afastado por licença médica, então eu estou com uma carência, né, ou eu vou aumentar a quantidade de postos de saúde no estado, ou eu aumentei em 20% o número de escolas. Então, naquele momento, na reorganização escolar ou na reorganização da saúde, eu preciso contratar mais funcionários. Então, tem uma lei que foi aprovada desde de 2009 que possibilitaria você ter um trabalho, uma contratação temporária. Só que esse projeto, praticamente, ele nunca deixou de existir. Ele seria por um período de um ano. E o que nós percebemos de 2009 para cá, aumentou muito o número de servidores hoje que são de OS na estrutura da saúde. A maioria dos pronto-socorros dos hospitais públicos estaduais hoje foram fechados. Você não tem mais maternidade hoje, né, estadual, né, nas cidades hoje pelo estado de São Paulo. Então, você teve uma redução do número de trabalhadores da saúde, que não teve concurso público. Você tem uma redução do número de professores. Você tem uma redução de policiais militares. Você teve o desmonte da SUSEM, né, e também do Instituto Adolfo Lutz, né, no estado de São Paulo, que também é vinculado à Secretaria da Saúde, e não houve, Mauro e Rafa, um processo de concurso público para recompor os quadros de funcionários. Uhum. Então, o que o governo está tentando fazer agora com o PLC 26, né, que tinha que ser essa preocupação, abrir concurso público, reestruturar a carreira, aumentar os salários, o que ele está propondo é justamente o contrário. Ele abre a possibilidade de você contratar ainda mais, né, para o regime terceirizado, né, de uma empresa terceira fazendo a gestão pública da saúde, da educação, né, do transporte, do CRAS, né, da CDHU, da MTU, de empresas importantes do nosso estado, ele faz isso de forma terceirizada, inclusive agora amparado em lei, com uma redução de salário de quem já está como servidor público hoje no estado de São Paulo, e quem entra com uma empresa terceira não entra com a mesma qualificação, não entra fazendo concurso público, e ainda por cima tem o risco no PLC 26 de ter os seus direitos conquistados ao longo de muitos anos, esse direito tirado. Por isso que a manifestação no dia de ontem, que teve todos os servidores públicos do estado de São Paulo, né, cobrando que esse projeto ele não pode tramitar, quer dizer, é uma vergonha para o estado como estado de São Paulo, né, o governador Dória, os deputados hoje da base de apoio, tentar aprovar um projeto que no momento, né, ainda que nós estamos saindo da pandemia, ainda tem um problema sério de desemprego no nosso país, né, de redução, né, da massa salarial, tirar ainda mais direito do trabalhador. Então, nós vamos continuar insistindo, fizemos essa manifestação ontem, né, o governo está pautando, né, teve um primeiro debate, começou um debate ontem, foi suspenso, né, a discussão ontem, jogou essa discussão, né, para a semana que vem na Assembleia Legislativa, tem que ter uma mobilização dos servidores públicos, da população, porque esse problema, né, de retirar direito e mexer na estrutura do servidor público e retirar direito do trabalhador hoje que usa o serviço público, da creche, da saúde, da educação, da assistência social, ele está mexendo num direito que é nosso, uma conquista do trabalhador, né, ao longo das últimas décadas. Então nós não podemos aceitar que esse PLC 26, o Dória continue insistindo em manter esse projeto em votação na Assembleia Legislativa. A mobilização não é só de servidor, né, porque o servidor hoje ele atua, né, para fazer um bom atendimento para a gente, mas quem usa, né, o atendimento do serviço público somos nós, trabalhadores do setor privado, hoje talvez que está desempregado, que a gente precisa desse apoio do Estado, e o Dória quer tirar esse apoio que nós temos hoje do serviço público estadual.
Isso significa que todos aqueles que moram aqui no estado de São Paulo são contra essa proposta, podem pressionar os seus parlamentares, os seus deputados através, enfim, das diversas ferramentas, mesmo que à distância, né, Marcolino, para que não seja colocado numa discussão da forma como foi pautada pelo governo Dória e os trabalhadores e todos aqueles que defendem o serviço público de qualidade aqui em São Paulo vão continuar mobilizados para derrotar esse projeto do Dória, que em essência tem o mesmo DNA, digamos assim, do que está sendo colocado pelo Paulo Guedes lá em Brasília.
Só completar, e é muito importante, Rafa, esse processo de mobilização, porque em Brasília, por exemplo, a PEC 32 já está sofrendo várias alterações no projeto original. E isso foi um fruto de um processo de pressão aos deputados federais, né, um diálogo das forças políticas que tem hoje, que compõem lá em Brasília, né, o movimento social, o movimento sindical tem pressionado muito os deputados federais, e isso tem que acontecer também aqui no estado de São Paulo. Então essa pressão também aqui pelo PLC 26 ele é muito importante. Não é o momento de apresentar uma proposta como essa que o Dória apresentou, e o que vai alterar e o que vai mexer com o governador Dória, com os deputados estaduais da Assembleia, é a pressão da população, que a gente não pode aceitar essa retirada de direito. Então, Brasília está fazendo efeito a pressão popular, né, lá na Câmara dos Deputados, essa pressão tem que acontecer também aqui no estado de São Paulo.
Agradecer a participação do economista e vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores aqui em São Paulo, Luiz Cláudio Marcolino, na sua coluna São Paulo em Foco, abordando temas que são de interesse de todos aqueles que vivem aqui no maior estado do país. Marcolino, muito obrigado pela tua participação. A gente volta a se falar na próxima semana abordando mais um tema de interesse do paulista, do paulistano, enfim, do brasileiro que mora em São Paulo.
Muito obrigado, Rafa. Muito obrigado, Mauro. Semana que vem estamos de volta. Abraços.
Abraços.
Abraço, Marcolino.
Conversamos com Luiz Cláudio Marcolino aqui no Jornal Brasil Atual.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
Relator do projeto de lei das fake news, o deputado Orlando Silva, quer incluir em seu parecer a análise do projeto de lei do Poder Executivo que trata da remoção de conteúdo e de perfis em redes sociais. As informações com a repórter Lara Agi.
A tramitação conjunta das propostas ainda precisa ser confirmada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. O projeto do governo proíbe as redes sociais de cancelar perfis ou retirar conteúdos que firam os termos de serviço, como podem fazer hoje, exceto se houver justa causa. O texto chegou à Câmara dos Deputados no dia 20 e reproduz integralmente medida provisória devolvida ao Poder Executivo pelo presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco. Ele entendeu que a medida era inconstitucional, por tratar de temas que não podem ser objeto de MP. A declaração de Rolando Silva foi dada em audiência pública do grupo de trabalho que analisa o PL das fake news do Senado e os mais de 70 projetos apensados.
Nas próximas semanas, nós vamos apresentar um substitutivo e seria importante, caso o presidente Arthur Lira assim entenda, apensar esse projeto do Poder Executivo a esse debate, de modo que nós possamos seguir esse debate. Não apenas Câmara, Senado, mas colocando o governo na mesa e firmarmos um pacto com medidas relativas ao combate à desinformação, inclusive dialogando sobre o limite que deve ter a ação das plataformas.
Procuradora Regional da República e especialista em crimes cibernéticos, Neide Cardoso de Oliveira, considera adequada a possibilidade das plataformas excluírem conteúdo de acordo com seus termos de serviço, mas defende que o projeto de lei das fake news estabeleça limites e prazos para elas retirarem conteúdos ilegais. Hoje, para obrigar as plataformas a retirar conteúdos, o usuário deve buscar o judiciário, que, conforme ressaltou a procuradora, é lento.
Embora sejam autorizados a retirar, por não terem prazo para fazê-lo, hoje temos muitas lacunas na lei brasileira, como a lacuna da obrigatoriedade das plataformas retirarem conteúdo criminoso e comunicarem às autoridades. Hoje elas têm um domínio muito grande, né? Maior do que o poder público.
Na audiência pública, que tratou sobretudo da criminalização das fake news, a procuradora destacou que muitas condutas previstas no Código Penal já podem ser usadas para criminalizar a desinformação. Mas o Ministério Público Federal sugere a criação de novos tipos penais para criminalizar o financiamento da desinformação ou o ato de provocar alarme ou tumulto com notícias. A procuradora acrescentou ainda que o disparo em massa de mensagens contendo desinformação para fins eleitorais já foi expressamente vedado por resolução do Tribunal Superior Eleitoral e, portanto, já pode resultar em cassação de mandatos e inelegibilidade. Representante do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Marlon Reis sugeriu a inserção na legislação de um tipo específico de compra de votos: a captação ilícita de votos por disparo de mensagens nas redes sociais e serviços de mensageria privada. Ele disse ainda que a solução no âmbito penal não é eficiente em todos os casos para combater a desinformação.
Eu reservaria os casos de tipificação penal para as condutas mais extremas, como, por exemplo, as organizações criminosas que movimentam finanças oriundas do Brasil e também fora, o uso de mecanismos de fusão em massa, sem transparência e com possibilidade de influência sobre o processo político.
Essa visão foi defendida também por delegados da Polícia Federal, que ressaltaram a importância do treinamento contínuo de policiais para as especificidades dos crimes cibernéticos, diante da complexidade técnica das práticas. O delegado Valdemar Latance Neto acrescentou que a quantidade de policiais não é suficiente para investigar todos os crimes. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
Agora são 5 horas e 48 minutos e a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça afirmou o entendimento de que a posse de objeto para cultivar maconha não pode ser enquadrado no artigo 34 da Lei de Drogas, que prevê pena de 3 a 10 anos de reclusão para esse tipo de crime, se o plantio for destinado exclusivamente para o consumo próprio. Com esse entendimento, os ministros do STJ concederam habeas corpus para garantir que um homem flagrado com 5,8 gramas de haxixe e 8 plantas de maconha não seja processado pelo artigo 34 da Lei de Drogas, já que aí em sua casa também foram encontrados diversos materiais para o cultivo de maconha e extração de óleo da planta. A relatora do caso no Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, decidiu que ter ferramentas e insumos para o plantio de maconha é um pressuposto natural para quem cultiva a planta para o uso pessoal, motivo pelo qual a posse de tais objetos está abrangida pela conduta típica prevista pelo parágrafo 1º do artigo 28 da Lei 11.343 e, portanto, não é capaz de configurar delito autônomo, ou seja, pode plantar para consumo próprio no caso de fins terapêuticos.
5 horas 49 minutos e a Justiça de Campinas, no interior de São Paulo, deu ganho de causa a uma gestante que reivindicou o seu direito de trabalhar à distância no período da pandemia de coronavírus. A reportagem é de Van Quadros.
Uma trabalhadora gestante ingressou com uma ação na justiça da cidade de Campinas, alegando que a empresa onde está registrada convocou todos os empregados a voltarem às atividades presenciais. Baseando-se na flexibilização da quarentena, adotada em 17 de agosto último pelo governador paulista João Dória. Diante da liminar favorável à empregada, a empresa recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região na tentativa de cassar a decisão de primeira instância. Contudo, o desembargador Francisco Alberto da Mota Peixoto Giordani manteve a decisão. Na opinião de Marilane Teixeira, do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Universidade de Campinas, o desembargador agiu de forma coerente. Marilane Teixeira acredita, inclusive, que a decisão do desembargador Francisco Giordani tem um aspecto inibidor.
E ele agiu de forma muito adequada. E é bom, porque isso possa servir de referência, inclusive de parâmetro, para outras situações idênticas, e inclusive para constranger, né, para inibir iniciativas de outros empregadores no sentido de também ir pelo mesmo caminho que esse empregador tomou. Porque, na verdade, é uma total falta de respeito pela vida, né, dessa trabalhadora e do feto. Correto também a interpretação de que o fato de o governo estadual ter flexibilizado as medidas em relação ao isolamento e progressivamente parte das atividades econômicas estão sendo retomadas, isso evidentemente não significa que essa trabalhadora tenha que necessariamente voltar para a atividade presencial por conta da condição dela. Então, a decisão está absolutamente correta e coerente. O que chama atenção é, na verdade, a postura do empregador. Sabendo que as mulheres gestantes no Brasil, um elevado número que foi a óbito justamente por conta da pandemia e a sua condição de gravidez. Porque nós também temos um outro problema, Ivan, que é o fato das empresas, muito poucas delas, se adequaram às normas em relação à adaptação do ambiente de trabalho, do uso de máscara, gel, contato físico.
Somente na pandemia, até junho deste ano, 1.156 gestantes haviam morrido no Brasil em consequência de complicações causadas pela Covid-19. Em 2020, morreram 560 mulheres grávidas, de acordo com um estudo feito pelo Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz. Por sua vez, Márcia Viana, secretária da Mulher Trabalhadora da Central Única dos Trabalhadores, considera animadora a decisão favorável à gestante.
Que é uma decisão extremamente importante, né? Diante da situação que a gente vem vivendo hoje, de tantas retiradas de direitos, de a gente ver tantos retrocessos, uma decisão como essa visão, né, do desembargador é uma questão social, é uma visão social, principalmente nós estamos ainda nesse período de pandemia, a pandemia não acabou, temos aí um número grande de contágio e é uma luz no fim do túnel mesmo, que assim, nem tudo está perdido. É possível a gente avançar e essas decisões como essa para a gente foi muito importante. É uma luta, né, do movimento sindical que as empresas cumpram a lei e essa decisão da justiça reforça a nossa luta diária para a garantia desses direitos para as trabalhadoras. Hoje mesmo nós tivemos um caso no sindicato em que a empresa pediu para a trabalhadora retornar ao trabalho. Ela procurou o sindicato e nós já de imediato entramos em contato com a empresa para que ela cumpra a lei, né, que garante esse afastamento das trabalhadoras gestantes.
A decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região assegurou ainda à gestante o pagamento integral do salário dela, bem como cesta básica, vale-refeição e vale-alimentação. Tudo isso mesmo diante da impossibilidade da atividade ser cumprida remotamente, caso da gestante de Campinas que trabalha na área da saúde. Ivan Quadros, para a Rádio Brasil Atual e TVT.
5:54 e em audiência na Câmara dos Deputados, pesquisadores, entidades médicas e de enfermagem
defenderam a continuidade da vacinação de adolescentes a partir de 12 anos e da aplicação de doses de reforço em idosos e profissionais de saúde. Atualização nas informações de José Carlos Oliveira.
O Ministério da Saúde garantiu que há disponibilidade de vacinas para esses grupos, mas criticou estados e municípios por anteciparem a vacinação de adolescentes e informou que analisa estudos em relação às doses extras. O debate ocorreu na Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19. Médica e pneumologista, a pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, Margarete Dalcombo, fez a defesa mais enfática da vacinação de todos os adolescentes de 12 a 17 anos.
Nós sabemos que essa faixa etária é responsável pela grande mobilidade social, por carrear uma carga viral muito grande para familiares, colegas e para a sociedade. Portanto, acho que é uma decisão que não cabe mais discussão. Cabe colocar doses de disponibilidade suficiente para que nós protejamos todos os nossos adolescentes.
Parlamentares e representantes dos conselhos de secretários estaduais e municipais de saúde manifestaram surpresa diante de recente orientação do Ministério da Saúde com restrições à vacinação nessa faixa etária. Segundo o CONAIS, 1.300 crianças e adolescentes morreram por complicações após contaminação com o novo coronavírus só neste ano. A secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde, Rosana de Mello, justificou a medida com críticas à gestão de alguns estados e municípios diante do que havia sido pactuado no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.
Nós não suspendemos a vacinação de adolescentes. Nós apenas restringimos, né, a vacinação aos adolescentes com comorbidade, deficiência permanente. Não foi apenas por este ou aquele fator, foi um conjunto. Nós sobrestamos algo que nem deveria ter começado, algo que seria começado a partir do dia 15. Nós não tínhamos enviados ainda para o público abaixo de 18 anos. Ora, se começaram a vacinar, sinal que estava a sobrar vacinas.
A secretária disse que para evitar pânico, a nota informativa com essa nova orientação divulgada no dia 15 sequer citou a morte de uma adolescente vacinada. Posteriormente, a Anvisa constatou que o caso não teve relação causal com a vacinação contra a Covid-19. Por enquanto, os adolescentes só podem ser imunizados com doses da Pfizer. O deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, cobrou da Anvisa rapidez nos estudos para a inclusão da Coronavac nessa lista, como já acontece no Chile. Outro tema debatido foram as doses de reforço para quem já está imunizado, sobretudo diante do cenário de surgimento de novas variantes do coronavírus. Relatora da Comissão Externa, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, citou a necessidade de inclusão dos profissionais de saúde no grupo prioritário dessa dose adicional.
Só entre enfermeiros, técnicos e auxiliares, nós temos aí mais de 860 óbitos, somando os profissionais da área da medicina, nós temos mais de 1.600, 1.700 óbitos que estão registrados nos nossos conselhos de medicina e de enfermagem. Fora todos os demais trabalhadores, como motoristas de ambulância, recepcionista, pessoal de limpeza, lavanderia, trabalhadores, fisioterapeutas, profissionais que estão diretamente envolvidos no Covid-19, por isso da defesa da nossa comissão externa e do nosso pedido.
Representantes do Conselho Federal de Medicina, da Associação Médica do Brasil e do Conselho Federal de Enfermagem reforçaram esse pedido. Eles argumentaram que a maior parte dos profissionais de saúde foi imunizada há mais de 8 meses com Coronavac, que tem menor duração na proteção contra a Covid-19. A AMB apresentou estudo dos Estados Unidos que mostra novo surto da doença, inclusive em profissionais imunizados com Pfizer. Parlamentares e debatedores também concordaram em ampliar para 60 anos de idade a faixa inicial da dose de reforço de toda a população. Hoje, a orientação do Ministério da Saúde é dar uma dose a mais aos maiores de 70 anos, 6 meses após a dose única da Janssen ou a segunda dose de Coronavac, AstraZeneca e Pfizer. Os imunossuprimidos, ou seja, aquelas pessoas com problemas imunológicos, também podem receber o reforço na vacinação. A secretária do Ministério da Saúde, Rosana de Mello, admite ampliar essas faixas a partir de estudos científicos e pactos firmados com estados e municípios na Câmara Técnica do Plano Nacional de Operacionalização.
Em relação aos trabalhadores de saúde, na nossa penúltima reunião da Câmara Técnica, não houve um consenso. Pactuamos que iríamos vamos discutir mais em termos técnicos-científicos. Se for a decisão da vacinação desse grupo na sua totalidade, independente do imunizante aplicado, nós teremos essas doses para serem ministradas nesses profissionais da saúde.
Está prevista uma nova reunião dessa Câmara Técnica do Ministério no dia 24. Com base nos estoques e na projeção de entregas, Rosana garante que haverá disponibilidade de vacina caso se decida pela dose de reforço a partir de 60 anos de idade. A secretária informou que o Ministério já iniciou o planejamento do esquema vacinal do próximo ano. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Pontualmente 18 horas.
Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
Vamos fazer contato com a redação da TVT para a gente conhecer os destaques da edição desta quarta-feira do seu jornal. Começa pontualmente 7 da noite aqui pela TVT, canal 44.1 digital, sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. E quem vai trazer os destaques da edição de hoje é a apresentadora, a Ana Flávia Quitério. Olá, Ana, diga aí, quais são os destaques de hoje? Boa noite.
Olá, Rafa e Mauro, uma excelente tarde de quarta-feira a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques de hoje aqui do seu jornal. Bom, um protesto feito de uma maneira diferente em Porto Alegre. A Frente de Servidores Públicos do Rio Grande do Sul estendeu uma enorme faixa contra a reforma administrativa em um dos pontos de maior circulação da capital gaúcha. Outro assunto hoje aqui no seu jornal: em comparação com jovens de alta renda, mais da metade dos jovens brasileiros mais pobres não conseguem alcançar o nível de leitura necessário para atuar como estudantes, trabalhadores e cidadãos. É o que mostra o relatório baseado no PISA, o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes. É tema de reportagem hoje do seu jornal. E para encerrar os destaques, o discurso de Jair Bolsonaro, vocês viram, acompanharam, né, na Assembleia Geral da ONU, deixou o mundo perplexo, não é mesmo? E a resposta à fala cheia de inverdades do presidente, que faz questão de minimizar a pandemia, veio em forma de música composta por um cantor brasileiro que mora nos Estados Unidos, e vocês acompanham na reportagem da Viviane Nascimento, direto do Rio de Janeiro. Estas e outras reportagens completas vocês acompanham daqui a pouquinho, pontualmente às 7 da noite comigo no seu jornal. Bom programa, Rafa e Mauro. Beijão grande para todo mundo. Eu aguardo vocês. Até lá.
Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
6:03. Distrito Federal antecipa a segunda dose da Pfizer e abre vacinação para jovens de 13 anos. Idosos com 85 anos ou mais e imunossuprimidos graves receberão dose de reforço. Pedro Rafael Vilela traz as informações.
A Secretaria de Saúde do Distrito Federal anunciou a ampliação da campanha de vacinação contra a Covid-19 para adolescentes a partir dos 13 anos. Segundo a pasta, os jovens nessa faixa etária não precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis para obter a imunização. A ampliação está sendo possível após a chegada de novas remessas de vacinas. De acordo com Divino Valero, subsecretário de Vigilância à Saúde, mais de 310 mil doses chegaram ao longo do fim de semana. Também foi divulgada a antecipação da segunda dose da vacina da Pfizer para todos aqueles que têm a vacinação agendada até 27 de outubro. Em outro anúncio, a Secretaria de Saúde informou que a partir desta terça começa a vacinação da dose de reforço de todos os idosos acima de 60 anos que vivem em instituições de longa permanência. Eles formam um público estimado em cerca de 1.200 pessoas e receberão equipes volantes da secretaria em cada unidade. Ao todo, são 32 instituições para idosos no DF. Além disso, os demais idosos de 85 anos ou mais também poderão receber a dose de reforço, desde que tenham recebido a segunda dose ou dose única há pelo menos 6 meses. Neste caso, eles devem procurar o posto de vacinação mais próximo e apresentar o cartão de imunização e um documento de identificação pessoal. Do Distrito Federal, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Rafael Vilela.
6h04 e a qualidade das águas do Rio Tietê tem melhorado nos últimos anos. Um estudo realizado pela Fundação SOS Mata Atlântica aponta que a água de boa qualidade passou de 7,2% em 2020 para 11,3% este ano, enquanto a água ruim reduziu de 25,3% no ano passado para 13,2% na análise atual. Por outro lado, o índice de água considerada péssima aumentou de 1,2% para 7,5%. O estudo foi divulgado nesta quarta-feira, data em que se celebra o Dia do Rio Tietê. A reportagem é de Júlia Pereira.
Neste 22 de setembro é comemorado o Dia do Rio Tietê, o maior rio paulista com seus 1.100 quilômetros que cortam o estado de São Paulo de leste a oeste. E a qualidade das águas do rio tem apresentado melhoras nos últimos anos, conforme aponta um estudo que será divulgado hoje pela Fundação SOS Mata Atlântica, com dados coletados entre setembro de 2020 e agosto deste ano. Os números mostram que a água regular passou de 66,3% em 2020 para 67,9% na análise atual. O aumento também foi observado em relação à água de boa qualidade, que passou de 7,2% para 11,3% este ano. Enquanto isso, a água com qualidade ruim reduziu e passou de 25,3% no ano passado para 13,2% em 2021. César Pegoraro, biólogo e educador da Fundação SOS Mata Atlântica, explica que a tendência de melhora da água do Rio Tietê é resultado de investimento em ações de saneamento básico que tem sido feito desde meados da década de 90.
No começo da década de 90, quando nós conseguimos, pressionamos pela despoluição do Rio Tietê, houve o começo do chamado Projeto Tietê, que tem desde então, desde o ano de 1992, quando ele foi lançado, tem tido sucessivas ações de ampliação da rede de coleta de esgoto e da construção de estações de tratamento de esgoto. A gente também acredita que tivemos aí várias ações de melhoria na coleta de resíduos, várias campanhas de coleta seletiva, cooperativas atuando. Então, acho que assim é uma somatória de esforços em prol da qualidade ambiental.
Apesar da tendência de melhora, a água considerada péssima apresentou crescimento no período analisado. O índice foi de 1,2% em 2020 para 7,5% este ano. Um dos motivos foi o descarregamento de sedimentos da barragem de Pirapora, que em agosto despejou um alto fluxo de água contaminada no Tietê. A contaminação se estendeu por 300 quilômetros do rio e tornou a água péssima mesmo em pontos que estavam apresentando melhora. Segundo Gustavo Veronese, coordenador do projeto Observando os Rios da Fundação SOS Mata Atlântica, isso mostra o nível de fragilidade das águas.
Então isso nos mostra a superfragilidade que tem a nossa água, os nossos rios. Demora um tempo muito grande para se ter um resultado efetivo de melhora e um simples ato pode vir por água abaixo, pode tudo realmente piorar de uma hora para outra. E é difícil quantificar o tempo para cura. Isso talvez 6 meses, 1 ano, vai depender também muito das chuvas e vai depender muito também de não se repetir um ato que foi terrível, né?
O estudo da Fundação SOS Mata Atlântica mostra, neste Dia do Rio Tietê, que as ações adotadas nas últimas décadas para a melhora da qualidade das águas têm apresentado resultado. Mas ainda são necessárias mudanças que vão desde a educação ambiental até a fiscalização da legislação vigente.
Uma coisa importante que seja colocada é que a gente precisa fazer valer o que está nas nossas legislações, tanto de crimes ambientais, como a nossa política de meio ambiente, como mesmo a lei de água paulista ou a lei de água nacional, que é cobrar pela água, cobrar de quem quem usa pela água e principalmente cobrar quem polui a água. Então a gente tem que fazer valer a legislação e tornar muito caro, mas tornar muito caro poluir, porque vai ficar mais barato evitar a poluição.
Então a gente tem que investir pesadamente na educação ambiental de toda a população. E a médio e longo prazo, a gente começar cada vez mais a olhar para a perspectiva de que nós estamos vivendo as mudanças climáticas, de fato. Né? As mudanças climáticas estão trazendo incertezas para o abastecimento público, incertezas para as chuvas. Portanto, a gente vai ter que mudar, num médio e longo prazo, essa visão de que rio está aí para ser poluído. Um rio poluído faz parte da paisagem urbana. E cada vez mais olhar para o rio como algo estratégico perto da gente. Algo que tem a possibilidade de ser captado, tratado e servir para a manutenção da vida humana.
Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
6:10. A venda de refrigerantes poderá ser proibida em escolas do nível infantil ao médio. Projeto que também determina que os rótulos das bebidas tragam advertências sobre possíveis males foi aprovado pela Comissão de Defesa do Consumidor. Mais informações com Roberto Fragoso.
Diabetes, obesidade, osteoporose, gastrite e cáries. Esses são alguns dos danos à saúde causados pelo consumo desregrado de refrigerantes que uma proposta em discussão no Senado pretende evitar. Ela torna obrigatória a divulgação de alertas ocupando pelo menos 30% dos rótulos das bebidas. Caso o governo não defina a forma da advertência em 6 meses, os fabricantes terão 3 opções de aviso sobre o consumo excessivo. Um citando diabetes, obesidade e osteoporose, outro cárie, doenças cardiovasculares, gastrite e envelhecimento precoce, e o terceiro alertando os pais de forma geral que o produto é prejudicial à saúde dos seus filhos. O relator Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, lembrou que a alta concentração de açúcar nos refrigerantes está diretamente relacionada à obesidade infantil, e isso justifica os alertas e outro eixo fundamental do projeto, a proibição da venda dos produtos em escolas, do nível infantil ao médio.
Eu sei que existem muitos interesses, mas assim como foi um avanço, por exemplo, quando nós tivemos as campanhas publicitárias nos rótulos dos cigarros, é o que eu defendo que seja feita a mesma coisa na bebida alcoólica. Óbvio que se nós queremos o bem-estar e a saúde das nossas crianças na educação básica, nós estamos falando de educação básica aqui, ensino fundamental e médio, nós temos que ter essa ressalva.
Além da venda, será proibida ainda a distribuição de refrigerantes, mesmo que gratuita, em escolas. Aprovada pela Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor, o projeto segue para de assuntos sociais. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso.
6:12, e na última década a produção de alimentos orgânicos cresceu 4 vezes e atualmente há quase 20 mil agricultores familiares certificados. Apesar dos avanços, os produtores rurais cobram recursos para pesquisa e insumos, além de defenderem a redução da burocracia e a simplificação de tributos para o setor. As informações com o repórter Francisco Brandão.
As reivindicações foram apresentadas em audiência pública da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. O deputado Heitor Xu, do PSB do Rio Grande do Sul, lamentou a falta de políticas específicas para a agricultura orgânica.
Esse setor da agricultura orgânica, da ecologia, não é prioridade. Não é prioridade, não tem política específica no Brasil. Os produtores se viram por conta própria, com esforço próprio, contratam técnicos, contratam tecnologias e vão avançando no processo.
Também presente na audiência pública, o deputado Wilson da Fetaeng, do PSB de Minas Gerais, defendeu que os bioinsumos deveriam ter isenção no lugar dos agroquímicos, que provocam danos à saúde e ao meio ambiente. A Câmara dos Deputados analisa projeto de lei que regulamenta a produção de bioinsumos, inclusive quando feita pelos produtores rurais.
O Brasil tem usado algum agroquímico que tem países que tem 30 anos que foi banido, que foi proibido e aqui está se passando. Nós não somos contra a agricultura, muito pelo contrário, queremos agricultura sustentável e saudável.
Vários debatedores defenderam a agricultura orgânica como um meio de combater o êxodo rural e estimular os jovens a permanecer no campo. Outro benefício seria reduzir os problemas de desigualdade social e da mudança climática. O assessor da Confederação Nacional de Trabalhadores da Agricultura, Antônio Souto, afirma que a agricultura familiar ainda tem papel fundamental no combate à inflação.
Se a gente não estimular a produção de alimentos, evidentemente que vai haver um desabastecimento do mercado interno e é natural que a inflação vai subir.
A agricultura familiar responde por 70% da produção de alimentos do Brasil e ocupa 67% da mão de obra do campo. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Que aproxega, vivente.
Comece agora o Alimento é Saúde.
Caboclo Marculino tinha 8 bois zebu, uma casa com varanda dando pro norte e pro sul. Seu paiol tava cheio de feijão e de andu, sem contar com mais os cobres lá no...
Dupla queridinha no prato dos brasileiros, o arroz e feijão é a base das refeições na maioria dos estados do país. Em geral, os feijões mais utilizados nessa mistura de sucesso são o preto e o carioquinha. Mas em alguns locais, uma outra espécie vem ganhando espaço, o feijão guandu ou feijão andu. Comum em Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso e Tocantins, ele pertence à família das leguminosas e é caracterizado por ser muito nutritivo, rico, por exemplo, em vitamina A. Além disso, ele tem papel fundamental na agroecologia, funcionando como um importante adubo natural, como explica o agricultor Guto Zorello, que cultiva a espécie.
O guandu ele entra como uma planta-chave assim, nos sistemas agroflorestais, né? Nos sistemas agroecológicos para cobertura de solo. Além de ser uma ótima... Ela tem a raiz pivotante, né? Então ela entra... pivotante, né? Ela é como se fosse um pivô mesmo, né? A raiz entra, ela vai perfurando o solo com força, né? A raiz pivotante dela é muito forte, ela vai estourando o solo e ajudando a entrar ar e água.
O feijão guandu se divide em dois tipos. O mais tradicional, cultivado em áreas mais altas e mais frias, e o tipo petrolina, que vai muito bem no clima semiárido. Depois de cultivado, o feijão guandu é sucesso garantido nas refeições. Ele pode ser preparado de forma mais tradicional, para acompanhar o arroz, ou pode ser processado e dar origem a pratos menos convencionais, como, por exemplo, hambúrgueres vegetarianos, que mantém todo o valor nutricional do ingrediente. Quando verde, ele ainda é uma boa pedida para substituir ervilhas, já que possui mais vitamina A. E pode anotar, o feijão guandu ajuda no reforço ao sistema imunológico e previne anemia, como reforça a nutricionista Ana Maria Bertolini.
Assim como outras leguminosas, eles são plantas ricas em proteína de origem vegetal, fibras, vitaminas, do complexo B principalmente, minerais... como ferro, zinco, cálcio, e eles têm um alto teor de fibras, principalmente o feijão imaturo, né?
E é exatamente por reunir todas essas propriedades nutricionais e, ao mesmo tempo, ser consumido em regiões específicas que o feijão guandu ganha o título de uma planta alimentícia não convencional, uma PANC, como explica a também nutricionista Gabriela Rigotti.
Ele pode ser consumido... mas ele não é o convencional na alimentação do brasileiro e fica muito restrito a essas regiões, então do Vale do Jequitinhonha, do Nordeste, mas não tem uma produção tão grande assim, não está tão presente na nossa cultura alimentar convencionalmente.
E que tal experimentar o feijão guandu na salada? A receita é simples e muito nutritiva. Você vai precisar de uma xícara e meia de feijão guandu demolhado por 12 horas, meia cebola picada, 2 tomates cortados em cubinhos, 4 ramos de coentro ou salsinha com talos e folhas picados, 1 quarto de xícara de pimentão amarelo em cubinhos, 2 colheres de sopa de azeite, 1 colher de suco de limão e sal, pimenta do reino e cominho em pó a gosto. Para preparar, é só cozinhar o feijão em água por 20 minutos ou até ficar al dente. Aí é só misturar todos os ingredientes em uma tigela e temperar com sal, pimenta e cominho a gosto. É uma receita muito saborosa e ótima para o verão. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Sara Fernandes.
Seis horas, 19 minutos. Pesquisa da Rede Nossa São Paulo mostra que o aumento contínuo dos preços dos combustíveis, aliado à crise econômica e ao alto desemprego, está levando mais paulistanos a fazerem trajetos a pé. Segundo a pesquisa Viver em São Paulo, mobilidade urbana, entre 2017 e 2021, houve redução do uso diário do transporte coletivo e do automóvel, enquanto o cumprimento de trajetos a pé aumentou. A reportagem é de Rodrigo Gomes.
O número de pessoas que necessita fazer trajetos a pé na cidade de São Paulo aumentou nos últimos 5 anos. Se em 2017 45% dos paulistanos diziam se deslocar a pé em alguma parte do trajeto na maioria dos dias, hoje já são 57%. Além disso, 20% dos paulistanos dizem que fazer trajetos a pé é o seu principal meio de transporte. Em 2017, esse número era de 8%. Por outro lado, o uso cotidiano dos transportes coletivos para deslocamentos na cidade caiu de 52% para 36%. O uso da bicicleta caiu de 6% para 3%. E o uso do carro particular diminuiu de 36% para 30% no mesmo período. Entre quem reduziu o uso do automóvel, 35% apontaram o custo dos combustíveis como principal motivo. Outros 11% apontaram a necessidade de economizar dinheiro. No entanto, nas faixas de entrevistados das classes A e B, que ganham acima de 5 salários mínimos, o uso do carro próprio, táxi ou carro de aplicativo cresceu no mesmo período, de 34% para 54%. Sendo a principal justificativa o medo da pandemia do novo coronavírus. Os dados são da pesquisa Viver em São Paulo, Mobilidade Urbana, divulgada pela Rede Nossa São Paulo nesta terça-feira. O coordenador-geral da organização, Jorge Abraão, avalia que a redução do uso do carro e dos transportes coletivos é reflexo da crise econômica e do alto desemprego.
Ambos esses números têm uma relação com a economia, porque há uma quantidade de desempregados muito grande, a questão da renda é um problema sério na pandemia, e também quem está deixando de usar o carro é porque o custo, argumentam que o custo do combustível está muito elevado. Então, o fator econômico, ele também tem uma influência grande na questão da mobilidade na cidade. E é importante também dizer que é uma oportunidade de olhar as calçadas da cidade. Se as pessoas estão andando mais a pé, é importante também dizer que há um risco nas calçadas. As calçadas têm uma qualidade muito ruim na cidade de São Paulo, que é a cidade mais rica do país. E há questões que podem ser feitas, a redução de obstáculos, de buracos, de degraus, de largura das calçadas, que geram risco e, de alguma forma, desencorajam as pessoas a utilizarem esse meio tão importante de locomoção.
O pesquisador de mobilidade urbana do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Rafael Calabria, aponta ainda outros elementos que podem ter levado ao aumento do deslocamento a pé na cidade de São Paulo.
Na visão do IDEC, apesar de ser positivo ter pessoas caminhando na cidade, né, um modo de deslocamento sustentável e saudável, deve ligar um alerta na Prefeitura, na Secretaria de Transportes, porque as pessoas podem estar ou com medo do transporte coletivo, né, por causa da pandemia, ou expulsos pelo custo da tarifa, que continua aumentando, e as perdas de gratuidade e de outros benefícios que aconteceram no período. Então a Prefeitura tem que tomar cuidado, né, garantir que as pessoas se sintam confortáveis e seguras a voltar a usar o transporte coletivo, e por outro lado também atender melhor, né, e ter um plano de atendimento a todas as pessoas que queiram se deslocar a pé na cidade. Apesar de sempre ter sido o modo de transporte mais utilizado, o caminhar, né, a mobilidade a pé, ela é muito precarizada, é muito pouco atendida pela CT, pelos órgãos também de urbanismo, né, as subprefeituras. Então a prefeitura precisa organizar melhor a pauta da mobilidade a pé, né, o Conselho de Transportes de São Paulo exige isso há bastante tempo, nós do IDEC apoiamos isso, então é um modo que precisa ser promovido e valorizado.
Como destacado por Calabria e Abraão, há uma necessidade de melhoria das calçadas e do viário em geral para garantir que os trajetos a pé sejam feitos em segurança. Segundo a pesquisa, 81% dos que estão realizando trajetos a pé pretendem continuar, mas apontam grande preocupação com a situação das calçadas, em atravessar por faixas de pedestres e em passar por cima ou por baixo de pontes e viadutos. Outros achados da pesquisa mostram que a lotação do transporte coletivo é a principal reclamação dos usuários, seguida pelo alto preço da tarifa, e que houve uma significativa redução no uso da bicicleta como transporte cotidiano na capital paulista. Nesse ponto, destaca-se o medo de ser assaltado, a insegurança em compartilhar as vias com os demais veículos e a falta de integração das ciclovias, cuja expansão foi paralisada ainda na gestão do ex-prefeito e atual governador paulista João Dória, do PSDB. Um aspecto positivo encontrado pela pesquisa é que o tempo médio de deslocamento na cidade caiu de 2 horas em 2017 para 1 hora e 24 minutos em 2021, mesmo com a retomada das atividades econômicas após o fim da quarentena. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual.
O melhor do circuito alternativo, agora na nossa agenda cultural.
Jardes Macalé, Martins, Papisa, Ildu, Benjamin Taubkin e Rodrigo Bragança se apresentam no palco virtual do Itaú Cultural. De 23 a 26 de setembro, a música volta a conduzir a programação da série Palco Virtual do Itaú Cultural, com 4 shows online. No primeiro dia, os instrumentistas Benjamin Taubkin e Rodrigo Bragança tocam na íntegra as faixas do disco Sobrevoo. No dia seguinte, a cantora e compositora Papisa executa canções de seu último álbum e mostra obras inéditas que figurarão no seu próximo trabalho. No sábado, o compositor Jardes Macalé apresenta em voz e violão músicas do seu premiado disco Besta Fera e grandes sucessos de 5 décadas de carreira. Para encerrar a programação no domingo, o cantor e compositor Martins mostra suas criações autorais galgadas pelo ritmo da música popular brasileira. As apresentações acontecem às 8 da noite de quinta a sábado e às 7 da noite no domingo, pela plataforma Zoom. E os ingressos são gratuitos e já podem ser reservados no site www.itaucultural.org.br. O Museu de Arte Moderna de São Paulo exibe a mostra Moquém Surari, Arte Indígena Contemporânea. O título da exposição Moquém Surari fala sobre a troca e transformação de conhecimento por diferentes tempos. Um dos objetivos da curadoria é apresentar ao público outras histórias da arte, sem tentar encaixar a arte indígena em uma narrativa ocidentalizada. Entre os destaques estão os trabalhos de Makuxi Jaider Isbell, que também é o curador da mostra, criações do líder indígena, escritor e filósofo Ailton Krenak, tecelagens de Bernardina José Pedro, esculturas de Dalzira Inei, Chacriabá e muito mais. A mostra acontece até dia 28 de novembro e é possível conferir gratuitamente pinturas, esculturas e obras em outros suportes de 34 artistas de outros povos, reservando seu ingresso no site www.man.org.br. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Quinta-feira também será de céu encoberto em São Paulo. Na capital, o dia deverá ficar nublado na maior parte do tempo. O sol pode dar as caras só por volta do meio-dia, máxima de 21 e mínima de 12 graus. O dia também será frio no ABC. A previsão é que a temperatura seja um pouco mais baixa para quem está na região, máxima de 18 e mínima de 11 graus. Dia cinza também em Mogi das Cruzes. O sol pode aparecer perto da hora do almoço, mas não vai fazer calor não. A temperatura máxima será de 19 e mínima de 9 graus em Mogi. Céu encoberto também em Santos para esta quinta-feira. Os termômetros devem variar entre 21 e 17 graus na Baixada Santista. Não está prevista chuva para a região. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual. Bom.
Muito bem, a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve a minha apresentação, Rafael Garcia e Mauro Ramos do Brasil de Fato. Os trabalhos técnicos a cargo dele, Fábio Balbini. na produção e nas redes sociais, a Juliana Almeida. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano. Na sequência, tem o seu jornal, a partir das 19h. Na sequência, também pela TVT, ou Central do Brasil. A gente volta amanhã, a partir das 17h, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todos, um bom final de quarta-feira. Se cuidem e até lá!